Esta semana, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, suspendeu todos os convênios e parcerias da pasta com organizações não governamentais, as ONGs, pelos próximos 90 dias. O ministro também determinou que os convênios, acordos de cooperação, projetos do IBAMA, do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio, feitos com ONGs, deverão ser avaliados previamente pelo gabinete. Quais são os impactos desta medida? É o que vamos analisar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental, da Macrometrópole Paulista. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Vamos lá. Esse tipo de medida não é muito comum, então surpreendeu a todos quando veio assim repentinamente. Que impactos essa medida pode causar? São vários acordos, parcerias e institutos, projetos importantes de destaque aqui no Brasil e fora, inclusive, do Brasil, né?
Para a gente entender melhor, né, é importante compreender que é comum determinados ministérios celebrarem acordos com as ONGs para execução de projetos específicos, porque isso amplia o poder de ação do governo. Então, por exemplo, uma ONG ela pode desenvolver na área ambiental um projeto de recuperação de uma área degradada ou de reflorestamento com muito mais agilidade do que o governo. O governo tem uma série de limitações, né, legais, e uma delas, por exemplo, é a falta de pessoal. Então, é muito trabalhoso para o governo contratar uma pessoa, né, ou constituir uma equipe. E, ao celebrar acordo com uma ONG para um prazo determinado, o governo contorna essa limitação, né? Estou citando só uma das limitações.
Um exemplo.
E consegue iniciar, né, dar andamento a um determinado projeto. O problema é que o ofício circular número 5, né, do Ministério do Meio Ambiente, assinado no dia 14 agora de janeiro, determinou o levantamento e a suspensão por 90 dias de convênios e parcerias com organismos do terceiro setor, né, as ONGs. Então, há um erro muito grande, porque ao fazer isso, essa medida sugere que os acordos celebrados com as ONGs são irregulares ou a gestão de recursos é feita de maneira ilícita. E é um agravante porque a Lei 13.019 de 2014, que regulamenta as relações entre governo e as organizações da sociedade civil, né, as ONGs, prevê a suspensão apenas como sanção. E essa medida só deveria ser adotada depois de um processo administrativo em que
todas as... E se uma irregularidade fosse encontrada?
Exatamente.
Isso?
E todas as partes fossem ouvidas, tivesse o direito à defesa, né? Então, portanto, à luz dessa lei, o ato do ministro, ele não é legal. É correto, obviamente, que um ministro queira avaliar os acordos que a sua pasta celebra com as ONGs, né? Mas isso poderia ser feito sem que houvesse a suspensão prévia desses acordos. Uhum. Muitos projetos são de fluxo contínuo, ou seja, demanda constantemente a entrada de recursos, né? Porque tem o desembolso constante com verbas já previstas, inclusive verbas internacionais, para o pagamento de salários e custeio de atividades. Então, ao suspender por 90 dias, ele está suspendendo aí o pagamento de salário do pessoal que trabalha em uma série de projetos que são importantes para o governo, está suspendendo o pagamento de uma série de atividades, né, que são realizadas em campo e que são necessárias para o governo. Ou seja, o governo ele não está... É importante que a gente pense o seguinte, ao celebrar um convênio com uma ONG, o governo ele não está fazendo um favor para a ONG. Na verdade, a ONG está prestando um serviço para o governo. Se ela está prestando um serviço para o governo, é porque esse serviço ele foi considerado necessário em algum momento. É claro que...
Foi contratado.
É claro que um novo ministro, ele pode querer rever esses contratos, rever esses projetos, mas sem que haja de antemão a suspensão do repasse de recursos. Porque ao fazer isso, parece que você está assumindo, fala assim, olha, é tudo irregular, Né? Nós temos aqui uma seara de irregularidades, um mar de problemas, né? O que não é verdade. Você pode ter, eventualmente, um problema pontual aqui ou acolá, mas isso é para você chegar à suspensão do repasse de recursos, isso só se dá depois de um processo administrativo. Quer dizer, você tem que verificar o que está acontecendo. E essa suspensão por 90 dias, ela coloca em risco a continuidade de diversos projetos importantes, né? Mesmo que, após esse período, esse repasse ele seja retomado, isso poderá ter comprometido seriamente a continuidade de projetos. Porque você imagina uma ONG que fique com dificuldade de pagar os salários de sua equipe por 90 dias, as pessoas vão procurar outro emprego, vão procurar outra atividade, vão tentar se recolocar no mercado. Depois de 90 dias, você retoma o repasse, regulariza o repasse, como é que ela vai remontar essa equipe? As pessoas não vão ficar 3 meses sem receber salário, só esperando, né, a boa vontade, a decisão final por parte do governo. Então, foi uma decisão muito temerária, né, e que coloca em risco uma série de projetos importantes para o governo. Então, seria importante que ele verificasse com antecedência o que está acontecendo, fizesse uma auditoria.
Para preservar o que tem sido útil.
Útil para o governo.
Para o governo.
Né? E não assumir, né, que é com essa atitude, na prática, o que ele faz, assumir, ah, não, é tudo irregular, é tudo suspeito, então a gente vai suspender, né, pro bem do governo. Na verdade, isso pode trazer um prejuízo muito grande.
Pode ter um efeito inverso, isso. Exatamente. Que você está dizendo. Professor Pedro, no caso, ele já se defendeu, disse, porque foi imediatamente questionado, disse, não, eu não estou suspeitando de nada, mas acontece, estou querendo avaliar e o governo tem direito disso. Sim, só que a lei só prevê suspensão em caso.
Exatamente.
Como o senhor descreveu aqui.
Exatamente.
Então, a própria lei já definiu que a suspensão é em função, né, de algum aspecto que não está sendo
ao final de um processo
respondido ao fim de um processo administrativo. Essa é que é a questão. Então, talvez esse não fosse o caminho, ainda que ele tenha todo o direito, claro, o governo tem todo o direito.
Não, sim, de verificar.
De verificar e rever
o problema
acordos,
é cortar projetos. O repasse sem essa,
sem essa análise.
Antes dessa análise ser efetuada, né?
Bom, agora, nós citamos aqui alguns desses institutos, Chico Mendes, por exemplo, para a conservação de biodiversidade, o trabalho que realiza, que importância tem
sem
esse?
Sem dúvida. Agora,
do IBAMA.
Veja, quando o governo ele se posiciona contra as ONGs, e na verdade ele vem fazendo isso desde do período já eleitoral, parece que ele coloca todas as ONGs, né, num balaio de gatos. Né? Fala assim, olha, nenhuma delas presta. Porque, na verdade, as ONGs, se elas foram contratadas pelo governo, isso partiu de um processo de análise, uhum, né, e um processo de acompanhamento do que vem sendo feito. Volto a dizer,
alguma demanda existia.
O governo tem, uhum, todo o direito e mesmo o dever de continuar acompanhando, mas suspender o repasse sem uma análise prévia, isso é muito prejudicial, vai ser prejudicial ao próprio governo. Né? Então, é uma decisão atabalhoada. Uhum.
Dá a impressão que o governo não precisa, né? Pode abrir mão.
Exatamente,
disso.
É como se ele estivesse fazendo um favor para as ONGs, quando na verdade
disso.
As ONGs prestam um serviço para o, uhum, governo.
Vamos acompanhar, é um tema sensível, foi até sugerido aqui por um ouvinte nosso que esse tema fosse analisado. Então a gente mostrou aqui o que a lei determina nesses casos, não é? E que não foi exatamente isso que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez. De toda forma, professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAN, né, um Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, que participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista Face à Variabilidade Climática. E também tem o canal no YouTube.
O Ambiente é o Nosso Meio.
O Ambiente é o Nosso Meio. Recebemos mensagens essa semana pedindo acesso ao canal. Estou tentando buscar o canal para ouvir os temas discutidos,
mas
analisados por vocês.
Se colocar o termo O Ambiente é o Nosso Meio no YouTube, é um dos primeiros links.
Isso.
Normalmente é o primeiro link que aparece.
Foi exatamente essa indicação que dei a nosso ouvinte curioso aqui nos temas que tratamos sempre às sextas-feiras. Muito obrigado, professor, e até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.